temerária e insolente enquanto escritora?
Temerária não sei se sou, mas sou extremamente insolente.
Uau!
Não sei se é só enquanto escritora.
Adoro o Jaime Miller.
Não, acho que é uma das minhas características mais... Aliás, eu diria que é das minhas características mais persistentes e ao mesmo tempo mais dissimuladas. Vai até ao ponto de... achar que tenho o direito a acordar todos os dias de manhã, beber um café, fumar 3 cigarros e escrever. Hoje, século XXI. E então isso para mim já é uma grande insolência. Não? Esta insolência vai também, conduz-me também a desejar para mim, como mulher, não me envergonhar nunca mais de nada. Que é uma espécie de coisa muito importante para mim. Não aceitar, envergonhar-me de quem sou nunca mais.
Pode um amor ser como um ferry, capaz de atravessar um rio revolto de tormentas, de fantasmas, de desequilíbrios mentais e sonhos pesados e ainda assim manter-se à tona? E quando esses sonhos por cumprir dão origem a eternas dores e vazios e a pesadelos apocalípticos a cada dia que passa? Será tudo delírio, verdade ou consequência? Esta é a história de um casal, Vera e Albano, com uma relação à prova de bala, à prova de incêndios, à prova da estranheza e costas viradas dos outros, à prova da frustração de nunca terem tido uma filha que, apesar de nunca ter nascido, tem um nome e está a completar a formatura. Ou melhor, poderia estar, se realmente existisse. Eis um livro sobre Vera, que escreve um diário e que vive a meias com a sua dupla, o seu espelho, a outra Vera. Um livro que conta uma travessia ou a convalescência de uma crise nervosa que coloca Vera numa gruta virada para as profundezas do seu avesso, onde só Albano tem acesso. Ou quase. De súbito, Albano achava-se no barco com Vera como dois pássaros trancados numa gaiola. Pode ler-se numa das páginas de Ferry, o novo romance da minha entrevistada, de Jaimília Pereira da Almeida, 7 anos depois de Esse Cabelo, e que é já o seu 9º livro, a abordar desta vez a loucura em flashes, em capítulos, numa cronologia errante e que aborda as dificuldades da escrita e da linguagem e de um amor que vem de sempre entre um casal que envelhece e faz das falhas possibilidades de salvação ou de perdição, e que não se larga nunca, apesar das tormentas e travessias de uma mente perturbada. Por outras palavras, esta é a história de uma mulher e de um homem, dois amantes que passam a viver no espaço que fica entre a realidade e o sonho. Um lugar sobre o qual ninguém fala e ninguém tem real acesso, como chega a ler-se. O que levou de Jaimília a esta travessia? Que inquietação perseguiu até embarcar na escrita deste ferry? Recordo que Jaimília Pereira da Almeida se estreou na escrita em 2015 com Esse Cabelo, um romance de autoficção onde conta a autobiografia capilar de Mila e o seu desafio e desalento de ser dona de uma carapinha num país de brancos costumes e fraturas coloniais, onde o alisamento capilar surge como a busca de uma aceitação e lugar de pertença. Autora de outros tantos títulos, Jaimília foi largamente premiada com o segundo romance, Luanda, Lisboa, Paraíso, que lhe valeu o Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2018, o Prémio Literário Fundação Essa de Queiroz 2019 e o Prémio Oceanos 2019, que é um dos grandes galardões brasileiros da literatura. Destaque também para a sua obra A Visão das Plantas, de 2020, com que Jaimília foi distinguida com o segundo lugar do Prémio Oceanos, firmando-a como uma das autoras mais interessantes da literatura portuguesa, com uma voz literária sólida e muito própria. Jaimilia, nome que originalmente quer dizer bonita em árabe. Nasceu em Luanda, mas veio logo aos 3 anos para Lisboa, onde cresceu nos subúrbios. Filha de mãe angolana e pai português, primeiro Jaimilia sonhou ser estilista, desenhar roupa, mas logo na adolescência decidiu que a escrita seria o seu ofício. E desde aí passou a ler muito, sobretudo Fernando Pessoa. É quando decide estudar literatura portuguesa, mas curiosamente na universidade ficou intimidada com o tanto que não sabia e passou por um longo jejum de escrita. E só depois de terminar o doutoramento é que se libertou desses grilhões académicos e começou a desbravar mato até descobrir o caminho da sua escrita, das suas histórias, das suas inquietações. Os seus livros estão editados em várias línguas e já colaborou no New York Times, La República, New Zürcher Zeitung, Folha de São Paulo, Lit Hub, Expresso, Serrote, Common Knowledge, Zoom, entre outras publicações. Sei que Jaimilia não gosta de ser arrumada em caixinhas, em gavetas, em rótulos e que ambiciona para a sua escrita todas as possibilidades da fantasia, muito além do registro da autoficção e biografia onde começou. Será Jaimilia como Vera, a personagem de Ferri, que procura suplantar-se na escrita e nela aspira ser tão clara até ao ponto que o que dissesse já não fosse uma linguagem, mas um risco no gelo? Sei também que, enquanto escritora, prefere não passar mensagens claras, que aprecia mais lançar perguntas do que criar respostas e que a escrita para si tem, acima de tudo, a ver com liberdade e alegria. Mas não será a criação literária também uma fonte de angústia, dúvida e dor? Nestes dias de temporais, de chuva intensa, de cheias, gripes e outras tormentas, esta conversa será feita à distância, mas contamos não meter água e ter-vos por perto. Olá, Jaimilia Pereira de Almeida, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
Olá!
Olá!
Olá, muito prazer e obrigada por estas palavras bonitas.
Obrigado!
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
E eu arranco já com esta ideia de que, para si, a escrita é, acima de tudo, liberdade e alegria. Mas a criação literária não será também uma fonte de angústia, de tormenta, de dúvida?
Eu acho que não, porque o que acontece é que a escrita trata das minhas dores todas.
Ah, sim?
Sim, no sentido em que ajuda-me a resolver problemas. Não é propriamente aquilo que... Não é propriamente uma terapia, que é quase um lugar comum, que as pessoas dizem que a escrita é uma terapia. Não é assim que eu sinto, mas é... Eu quando tenho um problema que me angustia, uma pergunta que me aflige, ou uma dor qualquer... Normalmente o que eu faço para resolver isso é escrever e escrever lava-me.
Lava. E sente que mergulha a cada livro cada vez mais profundamente dentro de si, ou pelo menos vai-se resolvendo e percebendo-se melhor no avesso?
Sim, por um lado sim. Mergulho-se se calhar cada vez mais fundo. E a minha esperança é não mergulhar cada vez mais fundo em mim, mas mergulhar cada vez mais fundo nos outros.
Mas ao mergulhar fundo nos outros, não mergulha também fundo em si, porque tem que questionar os outros?
Sim, certamente. Acho que é uma e a mesma coisa. Acho que o mergulho é o mesmo. Continuo até, por mais angustiado ou tortuoso que seja aquilo que vou escrevendo, continuo a fazê-lo apenas porque escrever me dá um gozo extraordinário e para mim é muito importante essa ideia de fazer o que se gosta, poder fazer o que se gosta. Para mim esse é o grande privilégio que eu tenho.
É a sua grande máxima, é isso?
Sim, é poder fazer, ter o privilégio de fazer o que eu gosto.
Que bom.
E é o que eu gosto não, é, num sentido profundo, ou seja, a minha aspiração maior é poder dedicar a vida a fazer aquilo que me dá gozo fazer. E quando digo gozo é gozo no sentido mais próprio e literal do termo, é aquilo que me dá energia, que me dá pica, que me dá...
Que alimenta, não é?
Sim, sim.
É, por mais dúvidas e inquietante que seja o caminho, não é? Também com algumas dúvidas, não é?
Sim, mas isso é, dúvidas.
Mas isso tem... Há prazer nisso, nessa busca, não é?
Exatamente, mas eu também... Qualquer caminho que eu tomasse seria sempre com muitas dúvidas, porque eu sou muito dubitativa por natureza. Para mim, eu sou, não diria que sou problemática, mas sou um bocadinho, sou uma pessoa um bocadinho complicada. E então para mim é tudo um bocadinho complicado.
Porque, portanto, porque a vida é complicada, não é?
A vida é complicada.
E a existência é complicada.
Exatamente.
Daí a importância da literatura, não é?
A vida é complicada, certamente complicada, e, mas pronto, mas escrever, escrever ao mergulhar na, na complicação das coisas ajuda-me a libertar-me também um bocadinho delas.
Julgo que já ouvi dizer que vai buscar quase tudo nos, aos seus sonhos. É
sim,
verdade?
Sim, é verdade. Não, não tudo, mas muitas coisas. Eu... sonho, não, quer dizer, é mais, não, não é propriamente, não uso propriamente sonhos no sentido em que, imagino, tenho um sonho à noite e depois escrevo uma história inspirada nesse sonho, ou a partir desse sonho, não é isso, mas há um ambiente nos sonhos. Há um ambiente que eu procuro nos livros. E,
que ambiente e procuro, é esse?
Eu não sei, eu interessa-me escrever histórias em que tudo possa acontecer, tudo possa ser possível.
Como nos sonhos, lá
e
está.
Como nos sonhos, é isso.
Em que é, o real e irreal e a fantasia possam conviver.
Sim, depois há uma dinâmica dentro dos sonhos, a maneira como umas coisas dão lugar a outras, a maneira como as coisas se transformam umas nas outras, de formas inesperadas, sem que pareça inesperado. Eu, sim, interessa-me essa dinâmica. E depois também eu gosto de histórias assim, quer dizer, nos livros gosto de histórias assim. Eu lembro-me, eu passei a infância a ler... contos de fadas e histórias de duendes e bruxas e esse tipo de ambiente em que acontecem coisas mágicas.
Na sua vida, entre escritas, habitam essas histórias mágicas? Ou seja, olha o mundo com esse olhar mágico?
Não, isso acho que não. Acho que não olho mesmo. Mas sou uma pessoa até hoje muito... impressionável com algumas coisas, como era quando era pequenina. Não sei, há coisas que continuam a assustar-me.
Por exemplo?
O escuro. Por exemplo, tenho medo do escuro, como tinha quando era criança. Sei lá, um corredor muito escuro e muito longo assusta-me. Não sei, filmes de terror assustam-me. Eu sou muito, muito medrosa. E sempre fui muito medrosa desde pequenina. Portanto, há muitas, muitas, muitas coisas em mim infantis. E então, eu acho que a literatura é uma dessas coisas, honestamente. Acho que a literatura é, uma, é um desses resíduos da infância, no sentido em que eu não escrevo sobre crianças, nem escrevo histórias para crianças, mas... muito do que me impressionava na primeira infância e do modo como a minha cabeça funcionava está mais e mais na maneira como eu conto as minhas histórias e as concebo.
Vamos falar disso e vamos falar deste seu novo romance acabado de sair, o Ferry. O que é que levou a embarcar nesta história? Qual foi a primeira inquietação para começar a escrever?
Não sei, eu queria fazer um livro, aliás, não queria fazer e continuo a querer, acho que é só o primeiro de vários, mas eu queria escrever sobre a relação entre um homem e uma mulher. Interessava-me isso, as dinâmicas. O Ferry é só uma primeira aproximação a esse assunto. Há várias ideias de histórias que têm a ver com a natureza dessa relação.
Das relações amorosas,
sim. Há vários aspectos das relações amorosas que me interessam. Interessava-me uma história que tivesse a ver com isso. E então foi por isso que escrevi este livro. Pelo menos a minha primeira intenção foi essa. E depois interessava-me escrever uma história em que uma relação dessa natureza fosse posta em causa, fosse testada.
Até ao limite, quase, não é? Ferri conta a história de Vera e Albano, um amor incondicional, de romance clássico, diria até, em que nada nem ninguém separa, nem mesmo a doença mental, não é?
Exatamente, sim, é um amor, sim, eu nem sei o que isto quer dizer, mas eu acredito no amor.
Uau, esse unicórnio.
Eu acredito nessas histórias de amor, eu acredito, sim. E então, isto é capaz de ser assim a coisa mais, não sei, fora de moda e ao mesmo tempo revolucionária que se pode ser hoje, mas eu acredito, e então interessava-me, aliás foi uma grande angústia publicar este livro, e eu tive muitas dúvidas, porque tinha medo, tinha muitas dúvidas de que ainda fizesse sentido sequer contar uma história assim.
O que é que quis questionar? Os limites do amor, da doença mental, aquele lugar entre a realidade e o sonho, o delírio?
Não tinha propriamente assim um... Queria falar de um modo tão profundo quanto fosse capaz sobre a relação, sobre tudo aquilo que se perde e se ganha na relação entre duas pessoas, sobre o que se diz e o que não se diz, sobre o género de abismo particular que só se conhece numa relação duradoura, mas também o género de redenção que só se encontra numa relação dessa natureza. Há coisas na ligação entre duas pessoas, e isto não interessa se é um homem ou uma mulher, seja quem for, mas há coisas na relação entre duas pessoas que só se percebem passado muito tempo. E a mim interessa-me pensar nesse género de coisas. São coisas que não se adivinham ao fim dos primeiros anos, dos primeiros meses. É preciso muito tempo para se perceber essas coisas. Algumas são boas, outras são más.
Pois, aqui é um misto de só o amor nos salva, só o amor nos afunda, não é?
É, só o amor nos afunda. Quer dizer, há uma coisa... Se por um lado, neste caso do Ferri, este amor é um amor salvador, redentor, etc., a verdade também é que isto é válido para esta relação deste livro, não estou a falar em geral, mas há um género de silêncio e de solidão muito particular que só é possível experimentarmos em relações deste género.
E são relações fusionais, não é? Relações que se autoalimentam e que o mundo, sim, para além delas é distante, não é? Há uma,
sim,
bolha,
é
entre duas pessoas, não é?
É espantoso, porque são relações... O caso da relação da Vera e do Albano é um género de relação em que a Vera e o Albano são como se fossem uma ilha.
Pois é.
Há relações assim, que duas pessoas são como uma ilha.
Em que há uma gruta, não é?
Neste caso há uma gruta, porque há uma situação muito complicada. Mas pronto, não é preciso que exista essa gruta, embora muitas vezes exista, mas são duas pessoas que são como uma ilha. E à volta dessa ilha há água, portanto tudo o resto fica a uma grande distância e é preciso vir de barco. Mas pronto, eu sou otimista a respeito destas coisas, é preciso dizer isso, eu sou bastante otimista. A verdade é que a maioria das pessoas passam a vida à procura de relações assim.
Pois, mas às vezes romantizam essa ilha, não é? Longe de tudo e de todos. Essa ilha pode levar a perturbações emocionais, mentais, não é? Porque um amor que afasta do mundo também pode não ser muito equilibrado e saudável, não é?
Certamente, Certamente.
É o que se questiona também aqui, não é?
É, exato, mas eu não sei se no caso da Vera e do Albano o que corre mal com eles em virtude do amor deles. Eu não sei se é. Eu não sei se é por isso que as coisas não correm bem com eles. E também não sei se as coisas não correm bem com eles. Eu pois. Acho que até nem correm mal. Eu acho que até nem correm mal no sentido em que a possibilidade de, no tempo da nossa vida, nós encontrarmos alguém que, mais do que estar disposto a dar a vida por nós, estar disposto a dar-nos a sua vida de uma forma integral e completa, sem esperar qualquer género de recompensa, contrapartida, compensação, encontrar alguém que esteja connosco também por entender a falta e a importância que tem para nós, sem estar à espera, sem que essa relação seja uma transação de qualquer natureza, é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, eu diria que se eu tivesse de dizer, acho que a Vera e o Albano são dois grandes sobretudos. Sim.
Posso arriscar esta pergunta? Há algo aqui também da sua relação, esse grande amor?
Não, não, não. A minha relação não tem nada a ver
Eu sei,
com
mas nas últimas frases que disse, não é? Sem um amor sem pedir nada em troca, a não ser amarem-se, não é?
Sim, não, eu se consigo escrever sobre Vera e o Albano é também porque não era necessário que assim fosse, porque acredito que o escritor pode imaginar tudo o que quiser, independentemente da sua experiência particular, mas eu mas também acredito que os escritores falam sobre as coisas que conhecem melhor. Eu tenho a sorte de conhecer uma coisa, não digo parecida, mas uma relação longa e feliz.
Um grande amor.
Um grande amor, sim.
Que bom. Ainda sobre o seu processo de escrita, e a literatura, esse outro grande amor, escreve depressa, ou leva
Não.
tempo?
Não, não escrevo nada depressa. Eu não escrevo depressa, levo tempo. O que acontece é que quando eu não estou a sentir-me assim muito bem, quando a minha vida é mais complicada ou quando eu não estou tão equilibrada, normalmente escrevo mais. Porque é como se eu estivesse. É como uma pessoa que está dentro de um buraco a tentar esgravatar para chegar à superfície, e escrever para mim é isso, é esse gesto que me faz tentar vir à superfície quando não estou tão bem. E então, os últimos anos também não têm sido nada fáceis para ninguém, acho eu.
Verdade.
A pandemia, etc., para mim foi muito complicado todo esse período, e eu acho que escrevi muito recentemente porque estava a viver um momento difícil. Porque escrever é aquilo que eu faço quando estou num momento difícil. Por exemplo, agora que não, que me sinto melhor, tenho escrito muito menos e normalmente levo bastante tempo a escrever.
E esta experiência da pandemia, esta questão da saúde mental e de a ansiedade, e todos nós passarmos de uma maneira ou de outra por isto, ajudou-a a colocar esta questão tão fortemente neste romance, a saúde mental?
Não foi de maneira nenhuma esta, não foi de maneira nenhuma, agora fala-se mais de saúde mental, mas não foi por isso de maneira nenhuma que falei na Vera, que pensei na Vera desta forma. Não foi por essa razão, não foi porque agora se fala mais nisso, ou por achar que era um tema sequer atual. Foi apenas por, ao mergulhar na cabeça desta pessoa, me parecer que interessava-me esta mãe, que é uma mãe que não chegou a ser mãe, que é uma mulher que imagina, que é mãe de uma filha que não teve, e depois isso foi ganhando contornos cada vez mais complexos na minha cabeça,
Um sonho
e
que
acabei.
cresce, não é? Um sonho que cresce do
Sim,
tamanho de uma
exatamente.
filha que se vai formando, não é?
Exatamente, é como se fosse um sonho que ganha vida. Então interessava-me uma pessoa que acreditasse em coisas que não existem, e é só por isso que depois surge este aspecto patológico na Vera, que em todo caso eu tentei que fosse, que não fosse invasivo, que não fosse, que fosse mais alusivo do que propriamente muito descritivo. Mas pronto, foi a Vera que me conduziu a este problema, não foram os tempos atuais.
Falou-me de esgravatar para chegar à superfície enquanto escreve, e em momentos menos bons é quando esgravata mais. Como é que se relaciona com a falha, o erro, enquanto escreve?
Relaciono-me maravilhosamente.
Ah, sim? Então.
Quer dizer, sim, não me angustia nada. Estou sempre a errar, quer dizer, não tenho... Não estou nada à procura da perfeição.
Não é interessante a perfeição na literatura, não é?
Não sei, haverá pessoas que acham que sim, ou que estão à procura de qualquer coisa parecida com isso, mas eu não estou. Eu, ao escrever livros, é como se, agora que já tenho alguns livros, já consigo ter uma Já consigo dizer isto que vou dizer. Eu olho para os meus livros e vejo vejo neles uma descrição do curso da minha vida ao longo de uma série de anos, mesmo quando são livros que não falam de mim de maneira nenhuma, como é o caso deste. E eu consigo relacionar cada um desses livros com cada momento desse curso, desse caminho. Por isso, mais do que descreverem um caminho na literatura, eles descrevem um caminho de alguém aqui no planeta Terra, alguém na vida. E para mim interessa-me continuar a escrever livros até onde for capaz, com o objetivo de ter conseguido na minha vida deixar aqui um testemunho do que foi para mim estar aqui viva neste século, neste tempo, durante este período, o tempo que for possível. E portanto é mais, não estou à procura de perfeição nenhuma, aliás, porque eu acho que qualquer pessoa que tenha lido alguma coisa, se estiver muito obcecada com a perfeição, não escreve nada.
Nunca fazemos nada se não arriscarmos e se não falharmos muito, não é?
Não, e não é só não falhar, é porque a literatura é de facto é uma arte. Eu não concordo nada com a ideia de que já foi tudo escrito, tudo que era grande, tudo que era bom, tudo. Não acredito nisso. E no entanto, ter o atrevimento de escrever qualquer coisa, tendo em conta tudo o que já foi feito, exige alguma temeridade, e também exige alguma insolência.
E é isso, é temerária e insolente enquanto escritora?
Temerária não sei se sou, mas sou extremamente insolente.
Uau!
Não sei se é só enquanto escritora.
Adoro o Jaime Miller.
Acho que é uma das minhas características mais... Aliás, eu diria que é das minhas características mais persistentes e ao mesmo tempo mais dissimuladas.
Uau! Até Sim. onde vai a sua insolência enquanto escritora e mulher?
Até onde vai...
E até onde lhe leva?
Não, até onde me leva não sei... Mas leva-me e vai até ao ponto de achar que tenho o direito a acordar todos os dias de manhã, beber um café, fumar 3 cigarros e escrever. Hoje, século XXI. E então isso para mim já é uma grande insolência. Não é preciso sair de casa e fazer um pé de vento ou chamar sequer atenção sobre mim própria. Há uma pessoa que eu admiro muito, que é um fotógrafo americano, que é o Robert Frank, e aliás fotógrafo suíço, e ele viveu nos Estados Unidos, e o Robert Frank dizia que o nosso modo de vida O nosso modo de viver já é político. E, portanto, não é preciso grandes gestos, não é preciso grande coisa. Acordar de manhã e não ter vergonha de escrever todos os dias, passar as manhãs a escrever e de dizer que sou escritora, isso para mim já é um ato de coragem. E para além disso, esta insolência vai também, conduz-me também a desejar para mim, como mulher, não me envergonhar nunca mais de nada, que é uma espécie de coisa muito importante para mim. Não aceitar envergonhar-me de quem sou nunca mais. E, portanto, é isto.
Uau, e é muita coisa. Leva-me já à pergunta. Durante muito tempo envergonhou-se de muita coisa sobre si?
Ah, certamente. Certamente, sim.
Por exemplo?
Sim. Sei lá, achava que não era suficientemente inteligente, achava que não tinha lido o suficiente, achava que não sabia escrever e que ninguém estaria interessado em ouvir o que eu tinha para dizer, achava que era feia, achava sobretudo isso, mas sobretudo uma vergonha que tem a ver com a inteligência, com não ser suficientemente inteligente, com ser-se ignorante, uma grande angústia relacionada com a própria ignorância. Eu acho que é importante nós termos a noção de que acabámos de nascer e que existe todo um mundo e uma história do mundo atrás de nós e que existem muitas, muitas, muitas gerações de pessoas com quem temos tudo a aprender. E, no entanto, sinto-me muito feliz por ter conseguido ultrapassar uma espécie de aflição por, em relação à minha condição muito, muito pouco importante, à minha falta de importância, quer dizer, eu durante muitos anos, eu acho que isso também vinha do facto que eu passei muitos anos a ler obras da tradição, obras filosóficas e literárias de tempos antigos.
E a deixavam um bocadinho esmagada.
Sim, quer dizer, há uma sensação que eu não sei se é muito comum, mas pessoas que tenham estudado como eu estudei ou convivido com o género de sítio, de lugar que eu convivi, se calhar sabem o que é essa sensação, por exemplo, de entrar numa biblioteca gigante e...
Sentir que uma vida só não chega, não é?
Não, sentir que não se é nada, não é? Sentir que uma vida... Sentir que não se é nada. E eu acho que essa sensação pode ser interessante, pode ser boa, mas ao mesmo tempo eu abomino os anos que passei a ter tido essa sensação.
Libertou-se. Porque, libertou-se, sim, dessas bibliotecas.
Não me libertei das bibliotecas. Acho que as bibliotecas não tinham nada de mal. Libertei-me foi de uma espécie de complexo de que eu não era nada nem ninguém ao pé daquela dimensão. E eu acho, e só para situar os ouvintes, é porque eu só estou a fazer todo este discurso porque nós estávamos a falar da perfeição,
estas ideias errantes estão-nos a levar a caminhos muito interessantes. Há aqui duas notas, nomeadamente esta insolência e o perder a vergonha de acordar de manhã, beber o café, fumar 3 cigarros e começar a escrever, que é um ato político, e o perder a vergonha de ser, de escrever. Isto tem a ver também por ser mulher, por ser jovem, por ser uma mulher negra, tem a ver com uma série de papéis onde ainda há estigma.
Talvez tenha, quer dizer, eu não consigo distinguir. Eu, Jaimília, fazer essas coisas e dizer o que disse e sentir isso, de eu, Jaimília, com todos esses adjetivos implicados. Porque eu sou tudo, eu quando digo eu estou a dizer tudo isso. Não é?
Pois, mas quando diz ato político, que é um ato não, político, quando, quer é, dizer o não, quê?
Não, ato político, sim, certamente. Quando digo ato político é... tem a ver com tudo isso, tem a ver com tudo isso, tem a ver com eu, Jaimília, mulher negra, jovem, etc.
Mulher.
Mas a mulher tem a ver com tudo isso, misturado, tudo isso misturado, não é? Tem tudo isso numa...
E que entra em revolução perante uma determinada sociedade, não é? Que tem expectativas.
Mas mais até do que uma sociedade, porque eu quando estou a escrever nunca estou a pensar na sociedade. Eu nunca estou a pensar nisso. Eu estou a pensar quase sempre na literatura. E portanto, quando eu falo também num ato político e numa insolência, eu estou a falar numa insolência a respeito da tradição. E a tradição não é a tradição social, isso não me interessa muito quando estou a escrever, interessa a tradição literária. É a respeito da tradição literária que é...
Que reverbera também muito isto, não é?
Que reverbera por todo lado e, quer dizer, e que a todo momento me está a dizer: mas quem é que tu pensas que és para estares para aí...
A menina é filha de quem, não é?
A menina é filha de quem para estar aí em conversas de podcast. por isso é em relação à tradição, não? E quando falo tradição, falo... e repare, é preciso fazer esta ressalva porque para mim é mesmo importante. Importante, é que eu digo isto que acabei de dizer e, no entanto, sem sacrificar minimamente a minha insolência a respeito dessa tradição literária, eu sou a mesma pessoa que nem quero imaginar o que seria a minha vida se não pudesse continuar a ler o Flaubert e o Tolstói e todas as coisas que eu adoro dessa tradição. Portanto, eu não renego nada, não pelo contrário, eu acho negativo que se excluam o que quer que seja do passado. Quer dizer, tudo isso para mim constitui o que eu faço e constitui a atividade a que me dedico de uma forma inalienável.
Ligado a isto também, eu sei que nunca gosta de se rever nas caixinhas, gavetas, rótulos onde a têm colocado, como descritora pós-colonial, que eu já ouvi em várias conversas que tiveram consigo. Esses lugares atribuídos limitam-na enquanto escritora, enquanto mulher?
Não, eu acho que esses lugares atribuídos limitam sobretudo as pessoas que os inventam e que os aplicam. A mim não me limitam nada, porque eu normalmente quando vejo que me querem enfiar num rótulo, eu normalmente isso são tentativas que me divertem.
Assim?
Sim, a mim só me faz rir. Eu não me angustio minimamente.
Como Jorge Palma canta, deixem-me rir.
Exatamente, quer dizer, a mim diverte. Quer dizer, não interfere minimamente naquilo que eu estou a fazer. Há uma coisa para mim importante, que é... a razão pela qual é um pouco... ocioso tentar colocar-me, a mim e a outras pessoas como eu, mas agora falo de mim, em gavetas desse género, é tão só de que eu ainda estou a descobrir o que estou a fazer. E portanto...
E enquanto escritora e mulher é muitas coisas, tem muitas vozes,
portanto,
não é?
E portanto, eu estou a descobrir o que estou a fazer. E portanto, quer dizer, se eu estou a descobrir o que estou a fazer, isto é uma trabalheira para as pessoas que me querem ver onde quer que seja. Porque, quer dizer, não sei, não faço ideia.
Onde colocar os livros da Jaimília nas prateleiras? Ou seja, estas etiquetas literárias nunca fazem muito sentido, na sua opinião, ou são uma régua necessária ou inventada por necessidade para arrumar os livros e os seus autores, as suas autoras, nas prateleiras das livrarias para ajudar na promoção?
Não sei.
Também é, não é?
Sim, eu acho que há um... Quer dizer, certamente que essas etiquetas são etiquetas que têm uma origem que só diz respeito ao mercado e à forma como as coisas funcionam no mercado. Também existem... Quer dizer, eu acho que, sobretudo, todas essas formas de catalogação são extrínsecas ao processo, ao meu processo. E, portanto, mas também não, quer dizer, não me revoltam, não me, era o que eu dizia há pouco, divertem-me, eu fico divertida. Não, eu fico divertida porque eu sinto que essas pessoas parece que sabem mais do que eu, melhor do que eu, o que eu estou a fazer.
E talvez queiram que cumpra um determinado papel, ou que se sente num determinado lugar, ou que ocupe um determinado lugar. Ou seja, pergunto é se lhe tem sido cobrado o papel enquanto escritora negra que se cinja às questões da diáspora, do racismo, do colonialismo, ou assuntos mais africanos, porque são lugares onde também há uma urgência e que sejam mais ocupados.
Sim, assim, não, assim, já, eu sinto que já me foi cobrado isso, mas nunca ninguém tentou interferir no que quer que fosse, no caminho dos meus livros, na orientação que eu dou ao meu trabalho. As pessoas que o tentaram fazer, rapidamente fugi delas. mas pronto, mas eu reconheço que existe essa tentativa às vezes, mas não, quer dizer, não, acho que seria absurdo estar a dizer que sinto esse género de pressão quando acabo de publicar um livro como o Ferri.
Como o Ferri, é verdade. Recordando, olhando pelo retrovisor, começou com Esse Cabelo. No primeiro, Esse Cabelo era uma autoficção, partia de uma inquietação sua.
Não, não é, toda a gente disse que era uma autoficção. não era propriamente uma autoficção, não, era um livro muito inventado, mas sim, mas era um
tinha
livro...
Tinha partes suas, não é? De inquietações.
Tinha aspectos relacionados com a minha vida, mas sim, mas lá está. Mesmo esses livros, quer dizer, para mim há uma continuidade de sentido entre Esse Cabelo até chegar ao Ferri. E essa continuidade não é só dada pela minha vida, mas há uma continuidade de interesses, de obsessões, de fixações, etc.
Diria se pudesse sintetizar que uma ou duas opções que estão em contínuo, quais são na sua escrita?
Certamente todos esses livros são livros de uma pessoa que antes de começar não traçou nenhum plano e não decidiu o que ia fazer e que vai percebendo o que está a fazer enquanto faz. Isso certamente. E de facto, há pouco estávamos a falar daqueles rótulos do pós-colonial, colonial. A verdade é que também o Esse Cabelo só é um livro que cabe nesses rótulos, sob um certo ponto de vista, que aliás é um ponto de vista que, a meu ver, não dá conta do que é mais interessante no livro. Eu diria que o Esse Cabelo é um livro de uma jovem mulher tentar encontrar-se no mundo e, portanto, isso para mim é essencial. O mal é que existem elementos que, quando são conjugados, as pessoas ficam muito... Há elementos que às vezes obnubilam tudo o resto e as pessoas só olham.
Porque tocam em feridas abertas, em questões, em inquietações raciais, que sentidas na pele até de muitas leitoras, muitos leitores que leram essa sua obra e é
e
por isso.
Que
e muitos que não.
E muitos que não,
mas estou a falar daqueles que puxaram para si a sua voz.
Nem, não é? Nem são esses que puxam mais.
Nem são esses.
O mal é esse.
Ah, ok.
Não é.
Vamos puxar a nossa conversa para o Ferri ainda. Gostava que lesse um excerto da sua obra. Vamos a isto.
Todas as noites no escuro antes de adormecer, enquanto os comprimidos fazem efeito, sucede em mim um fenómeno estranho. Sonhos de outras noites reaparecem-me na mente em slides sucessivos. Revejo a casa de praia diante do canhão de ondas, o grande mar crispado de fogo, a manifestação no centro de Paris, o edifício de escritórios espelhado, onde se amontoam computadores dos anos 90 e colegas de franja, a casa circular de quatro janelas abertas e a sua cerca branca, entrecoberta por abetos, o grande arraial onde uma multidão me espera, decorado com faixas que me dão as boas-vindas, porque ganhei não sei o quê, não sei quando. A sala de tribunal onde o júri aguarda que eu me explique, sentado em carteiras de escola. A escada de madeira na grande universidade que é o ciclo preparatório onde andei. E lá dentro, no cimo da escadaria, a sala do professor a quem conto que decidi voltar a estudar. O contorno dos lábios do homem de bigode farfalhudo que me quer matar. A mulher embuçada que se deita ao meu lado de noite para me levar a vida. Os dois caminhões tira a interromperem o trânsito da Rua Nova da Trindade, carregados do enxoval que o meu pai comprou para mim. A latrina onde ele purga após a sua morte, comendo e defecando um fardo de palha. São cenas de capítulos anteriores, fragmentos de sonhos antigos, de que não me recordo ao acordar ou ao longo do dia, mas surgem por instantes para desaparecerem depois, mal adormeço. Por vezes, já tomada pelos medicamentos, fazendo esforço por concentrar-me, já o torpor impediu que esboce qualquer pensamento, então, quando pensar é tão duro quanto carregar um piano, aí imagino escolher entre os fragmentos aquele com que quero sonhar essa noite. Quase peço, é quase uma súplica, leva-me para dentro da casa da cerca. Tenho a sensação nesse momento de que mal me imagino pedir, logo chega a morte, tal a onda de calor causada pela medicação, as pernas mais dormentes tento pensar, a boca encurtiçada, pescoço e os braços feitos pedra, ainda assim suplico, penso um pensamento sem o pensar, coisa que os medicamentos me ensinaram, a pensar sem palavras, a exprimir um desejo sem o nomear, sem o tornar sequer ideia. De nada vale o esforço, porque os sonhos se esfumam e o desejo jamais se cumpre.
Muito bem, e porquê é que escolheu este excerto?
Olha, gosto especialmente deste excerto e este excerto escolhi por razões perfeitamente fúteis, porque...
Não, porque às vezes são as melhores razões.
Não, hoje está um dia muito, muito escuro e é, nestes dias assim parece que a pessoa nem chega a levantar-se da cama, parece que é tudo um contínuo entre a noite e o dia. E então este excerto em que alguém está a adormecer, eu achei que ia bem com estes dias outonais, assim, invernais que temos estado a viver.
Muito bem. Mas,
portanto, isto é um excerto do diário da Vera, da personagem, que está a pensar sobre a forma como sonha. Como é que acontece quando vai para a cama e adormece? E é isso. Não, escolhi, é uma parte do livro que eu gosto especialmente.
Eu gostei muito do livro e aconselho que o leiam. Ser escritor ou escritora é, acima de tudo, saber calçar os sapatos dos outros, das suas personagens? Diria isso.
O que eu noto é que há algumas características que eu tenho. Como pessoa, que propiciam e facilitam que eu escreva romances. Uma delas é, por exemplo, eu tenho uma espécie de empatia patológica.
Eu acho que sou da sua família.
Eu vou explicar o que é isto. Eu sou uma pessoa, eu empatizo com toda a gente. Mas isto não é bem
isto. Dê-me um exemplo. Exemplos menos óbvios.
Um exemplo menos óbvio. Por exemplo, imagino uma pessoa que eu não... Por exemplo, imagino, estamos a falar aqui para um jornal. Imagina um colunista que eu detesto ler. Um colunista qualquer que eu detesto e que nunca concordo com ele.
Estamos a imaginar ter, pessoas.
Sim. Não é? Pronto, nunca concordo e irrita-me e revolta-me e nem sei porque continuo a ler aquelas pessoas que são embirrações, não é? Agora imagino que esse colunista, de repente, há um problema qualquer, há um escândalo, há qualquer coisa e toda a gente o ataca. Aquela pessoa com quem eu não simpatizo, de quem eu não gosto, de repente eu estou na pele dele, estou a sofrer por ele, estou a sofrer as dores dele, quer dizer, eu sofro as dores de toda a gente e mais alguma, até das pessoas de quem eu não gosto.
Mas isso é outra coisa, é não querer pisar em quem está no chão, eu também não sou assim, mas não fico a gostar da pessoa, pelo facto de estar no chão.
Não, eu também não fico.
Eu só não piso.
Não, mas eu também não fico, mas o problema, não fico... quer dizer, condomo das pessoas,
pois,
quase todas,
tem humanidade.
Muitas. Não, mas são muitas. É um bocadinho, isto é extenuante, isto não é nada bom, isto é extenuante e faz-me parecer uma tola.
Mas isto é combustível para a literatura, não?
Eu acho que é, eu ia responder por isso, porque eu acho que isto vem de uma tendência para imaginar como é que é o mundo visto na situação de outra pessoa e para com facilidade colocar-me na posição de outra pessoa.
Porque um bom escritor, uma boa escritora não pode ter muito, não pode colocar a moralidade, a sua moralidade em cima das suas personagens, não é?
Não, certamente não, concordo com isso, não, é simplesmente isso, eu tenho uma inclinação para imaginar como é que é o mundo visto pelos outros.
Ou calçar os sapatos, não é?
Podemos chamar-lhe assim, quer dizer, tenho uma inclinação para isso, mas não é na literatura, é em geral.
Em geral.
Eu sou assim, e então isso ajuda-me muito, porque... rapidamente entro para dentro de uma outra cabeça, mas isso também não é muito, lá está, é uma capacidade que só me traz problemas, não é uma capacidade, quer dizer, é uma capacidade na qual estou sempre a tropeçar, porque sofro desnecessariamente, porque... sobretudo por isso, porque sofro demais, sofro por mim e sofro pelos outros, sofro por
sofre pelas suas personagens?
Sofro muito, sim.
Leva-as consigo? Elas andam na sua cabeça mesmo quando acaba os livros?
Andam. Quer dizer, sofro ao ponto de... ser muito difícil para mim fazer o luto delas.
Leva muito tempo?
Ou seja, quando os livros acabam, normalmente fico doente. Fico transtornada mesmo.
Fazendo o luto das suas personagens?
Quer dizer, quando deixo de... Eu acho que isto não é tanto só porque deixo... tem a ver com deixar de conviver com aquelas pessoas, que é um bocadinho como deixar de conviver com alguém de quem gostamos. E isso causa-me... Normalmente é muito difícil para mim. Quer dizer, toda esta fase a seguir aos livros estarem escritos é muito difícil normalmente.
Então quer dizer que foi um pouco abaixo agora no final do Ferry?
Assim vou sempre, sim. Mas o Ferry foi especialmente... O Ferry foi um livro muito complicado. Muito, 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 muito complicado.
O que tem sido muito bom tem sido a crítica, que a tem tratado muito bem. Tem recebido vários prémios, de gabarito até, como é o caso do Prémio Oceanos, na verdade, de todos eles. Qual é a importância que dá à crítica aos prémios? Está a coçar a cabeça?
É assim, eu não sei, tenho uma grande e enorme alegria por ter recebido estes prémios, evidentemente, mas não dou, À crítica, certamente não dou importância nenhuma, não dou muito pouca importância.
Isso é não levar muito a sério a crítica ou não se levar muito a sério?
Não. Eu, quer dizer, respeito as pessoas e respeito os juízes das pessoas e tudo, mas escrever é a minha vida. Não. Quer dizer, prémios ou o que quer que seja, ou. Isso é. Prémios ou. Ou seja, que género de outra coisa. Isso é tudo secundário.
Falando ainda dessas coisas secundárias, vem-lhe à cabeça alguma crítica que a desagradou particularmente?
Não.
Não?
Não. Nunca me... Não, acho que tenho tido essa sorte. Não sei, quando um dos meus livros foi publicado na Alemanha, A Visão das Plantas, houve lá um senhor alemão, que não gostou do livro. Foi talvez assim uma crítica.
Não gostou e foi duro? Mas foi em estrangeiro, se calhar não me percebeu.
Foi, portanto não se sofre tanto.
Então,
aquele alemão, há várias camadas de tradução até chegar a nós. Portanto, quando chegou em português já era um elogio.
Já era espetacular. No sentido contrário, vou colocar um áudio e gostava que depois que comentasse.
Bom dia, Bernardo. Que prazer saber que tens a Jamília e que vou poder ouvir outra bela entrevista tua. Sobre o trabalho da Jamília, que me pediste para dizer umas palavras, é sempre difícil para mim, que não sou académica nem crítica, falar do trabalho de outras pessoas, sem me ficar por o gosto ou não gosto. E do trabalho da Jamília já tive oportunidade de lhe dizer pessoalmente, eu gosto muito. Gosto muito da forma, que é muito elegante, muito contida, e são características que me agradam e que como escritora sei que são muito difíceis de conseguir, e gosto da verdade literária que a Jamília persegue, que me emociona. Portanto, há uma afinidade de ideias, de partilha de ideias, uma afinidade intelectual, e também há uma afinidade emocional. Por isso, a Jamília foi uma das grandes descobertas que fiz nos últimos anos. E recentemente conhecia, também gostei muito dela. E às vezes é uma desilusão quando conhecemos autores que gostamos, mas neste caso não foi. E por isso, tudo é uma história, contudo, para ser feliz. Sobre a pergunta para a Jamília, eu não tenho assim perguntas, não me lembrei de nada muito interessante, mas gostava de ouvir a Jamília comentar as últimas, o último parágrafo do discurso de aceitação do Nobel da Annie Ernaux. Se calhar poderias ler a Jamília, para eu não estar a ler que leio pior certamente do que tu, começa-se, regressa à promessa feita há 20 anos e até ao fim são 5 linhas. E depois gostava de ouvir o que é que a Jamília tem a dizer, está bem? Olha, beijinhos para os dois e boa entrevista.
Acabamos de ouvir a escritora Dulce Maria Cardoso. Muito obrigado,
isto
Dulce.
Isto foi uma surpresa!
Isto também é feito surpresas. Antes de mais, gostaria que a Jamília comentasse estas palavras. A Dulce refere a forma que a sua escrita tem de muito elegante, contida. É difícil conseguir essa contenção?
Ah, é? Pois é. Eu ainda estou a recuperar. Eu não sabia que ia haver aqui esta surpresa.
Pois.
Agora senti que estava assim num daqueles programas que vejo. Eu costumo ver programas às vezes à tarde.
Pois.
Na televisão, e às vezes aparecem os seus amigos a falar. Assim, ele dizer, vai aparecer aqui agora uma pessoa de quem gosto imenso. E às vezes é muito engraçado, porque às vezes aparecem as pessoas e percebe-se que é uma surpresa e que as pessoas que estão no estúdio não ficaram assim.
Não
tão
é uma boa surpresa. Espero que esta tenha sido.
Não, esta foi mesmo uma boa surpresa.
Que raio de coisa que não. Tu foste arranjar, Bernardo. Não, não.
Não, é mesmo uma boa surpresa. Estou muito feliz. Por acaso ainda hoje falei com a Dulce, mas ela não me disse que
claro,
tocámos uma mensagem, mas ela não me contou.
Muito bem combinado com ela isto. E a Dulce fala desta questão que leva muito tempo a conseguir-se a tal verdade literária. Leva muito tempo, não é, Jamília?
Ah, bem, isso são elogios espantosos. Quer dizer, eu acho que sim, eu acho que é muito difícil porque não se pode fazer um livro verdadeiro. Uma pessoa pode ser mentirosa mesmo quando está a escrever ficção. Eu acho que tento escrever tão verdadeiramente quanto tento viver. E, portanto, há pouco dizia que os livros são a minha vida, mas isto não é... Às vezes os escritores dizem estas frases um bocadinho assim... Às vezes já estamos anestesiados ao ouvir os escritores dizer este género de frases. Mas... E por isso, às vezes, quando tentamos dizer uma coisa assim, parece que estamos a usar as palavras assim de uma forma mais ou menos gratuita. Mas... Para mim, a literatura é a segunda coisa mais séria da minha vida.
Qual é a mais séria, então?
A mais séria é o amor.
Ah, o tal grande amor.
É a segunda coisa mais séria da minha vida. Portanto, é isso. É escrever de uma forma tão verdadeira como se vive.
Passando então agora ao desafio da Dulce, recordo que a 6 de outubro de 2022 a escritora francesa Annie Ernaux ganhou o Prémio Nobel da Literatura e que um mês depois pronunciou o seu discurso de aceitação do prémio em Estocolmo. Vou lê-lo e pedir que o comente. Se regresso à promessa feita há 20 anos de vingar a minha raça, não sei dizer se a realizei. Foi dela, dos meus antepassados, homens e mulheres duros com tarefas que os fizeram morrer cedo, que recebi a força e a raiva necessárias para ter o desejo e a ambição de lhes dar um lugar na literatura. Neste conjunto de múltiplas vozes que desde muito cedo me acompanharam, dando-me acesso a outros mundos e outros pensamentos, incluindo o de me revoltar contra ela e querer modificá-la. Para inscrever a minha voz como mulher e transfuga social no que se apresenta sempre como um lugar de emancipação, a literatura.
Sim, eu tinha lido essas palavras.
E como é que comenta?
Eu já tinha lido isso.
Como é que estas palavras ecoam em si?
Ecoam, quer dizer, eu reconheço-me muito nessas palavras, nessa ideia de... por um lado, eu reconheço-me nessa ideia de escrever para vingar a minha gente, que é a ideia desse discurso de Annie Ernaux. Reconheço-me nessa ideia de escrever para vingar os meus. Mas, por outro lado, também, ao mesmo tempo, nada na maneira como eu encaro a literatura tem a ver com vingança. Mas, isso por um lado. E, por outro lado, há também em mim, com muita força, desde muito cedo na minha vida, uma ideia de uma aspiração de me tornar moralmente autónoma dos meus.
Libertar-se disso.
Exatamente.
E está, portanto, nesse caminho.
E portanto, não, acho que esse caminho já está feito.
Mas é um caminho, portanto, é uma ação,
sim,
não é?
Mas há uma coisa muito interessante nesse caminho, porque se uma pessoa... É curioso que aconteça uma pessoa que se queira libertar moralmente dos seus, que o ponto a que isso a conduz seja reencontrar-se com os seus.
Uau, mais à frente.
É? Ou seja, exatamente, ou seja, a pessoa tenta libertar-se dos seus, tenta descobrir um caminho que seja só seu, mas quanto mais avança nesse caminho, mais reconhece em si os seus, aquilo que tem de parecido com os seus antepassados, com os seus avós, com os seus pais, etc.
E mais eles eventualmente poderão ser sentidos aqui e ali na sua escrita.
Exatamente, e portanto o que acontece é que quanto mais singular se tenta ser, mais devemos a outros, maior é aquilo que devemos aos nossos.
Acho
que... E então eu acho que situo-me alguns neste ponto.
Annie Ernaux fala de força e raiva como gatilho para a sua escrita. Também tem essa não. força e raiva?
Não, não tenho raiva, certamente. Não tenho, eu não sou assim muito. Não sinto muita raiva. E no entanto, que lá está, eu não tenho raiva, não sinto propriamente em mim esse motor da vingança. E no entanto, quando me lembro, por exemplo, do meu avô, que era um servente pedreiro num estaleiro qualquer em Lisboa, penso que não tenho feito outra coisa senão vingá-lo neste caminho. E portanto, às vezes a vingança, uma pessoa não precisa de estar a querer vingar-se para vingar. É aquilo que eu disse há pouco no início, de sentir que tenho o direito a acordar de manhã e escrever, pode ser uma forma de vingar a minha gente nesse sentido.
Essa forma de vingar ainda ligo a outra coisa que a Annie Ernaux fala. Diz qualquer coisa como: escrevendo num país democrático, continuo a interrogar-me contudo acerca do lugar ocupado pelas mulheres no campo literário. A sua legitimidade para produzir obras ainda não é um dado adquirido. Há no mundo, até nas esferas intelectuais ocidentais, homens para os quais os livros escritos pelas mulheres simplesmente não existem, não os citam nunca.
Isso é verdade.
É. A literatura ainda é muito ocupada pelos homens e por um certo olhar machista.
Eu acho que sim. Acho que isso é inegável.
E os tempos são de transformação?
Mas são. Só que isso é inegável, mas as mulheres são fortes. As mulheres, quer dizer, as mulheres. Eu acho que há sinais de muito positivos, de mudança, de muita esperança.
E cada vez mais lugares, cada vez mais lugares ocupados, não é? Por mulheres,
sim,
por
dizer,
boas,
basta
boas
dizer que não. Nós estamos aqui, nunca perder a noção do que estamos a fazer nesta conversa. Nós estamos aqui numa entrevista, neste jornal e não é noutro, a falar com uma escritora negra, de quem muito poucas pessoas ouviram falar.
Espero que cada vez mais pessoas ouçam, leiam.
Mas certamente poucas ouviram, sobre uns livros que ela tem escrito. Ora, isto é assim uma coisa bastante... bastante nova entre nós, este tipo de oportunidade, este tipo de abertura. Portanto, eu acho que só o facto de estarmos a ter esta conversa já é um sinal de que as coisas caminham num sentido mais interessante. Para mulheres como eu, para mulheres da minha cor, mas também para mulheres como a Dulce, para mulheres como a Annie Ernaux, quer dizer, tantas que escrevemos, não é? Eu tenho a certeza que muitas mulheres se reconheceram nesse discurso, muitas mulheres que escrevem se reconheceram nesse discurso e nessa parte final, e também tenho a certeza que muitas pessoas disseram que ela estava apenas a ser politicamente correta e que portanto, enfim, isso era perfeito, isso não tinha interesse nenhum.
Vamos dar tudo o quê?
Não, isso era tudo apenas sexy, ou coisa assim.
Sexy? Que palavra!
Não, é o que se diz, quer dizer, disse sexy apenas para dizer, quer dizer, do mesmo modo que muitas mulheres reconheceram, como eu me reconheci nessas palavras dela, tenho a certeza que há muitas pessoas que descartam essas palavras com um adjetivo deste género. Pode ser sexo ou de qualquer, ou dizendo que... Não, mas eu acho que hoje em dia o que se diria dessas palavras, os detratores diriam que foram politicamente corretas. Eu acho que seria isso.
Vamos ser politicamente incorretos ou vamos ser musicalmente livres para dar música à nossa conversa? Quais são as músicas que podemos ouvir?
A primeira é a música que eu mais ouvi nos últimos 2 anos, e esta música para mim... para além de ser uma canção absolutamente extraordinária de uma artista que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama Samantha Crane. Não sei, eu escolhi esta canção sem fazer ideia se há muita gente que a ouve, se há pouca gente que a ouve, eu não sei.
Se não ouviram, podem ouvir agora. E é com o tema?
O tema chama-se An Echo, Um eco é de um disco chamado A Small Death.
Vamos então ouvir. Vamos a isto. Somehow between us the air became so thick we couldn't reach to the other, an insurmountable divider, and I clawed at my throat, thinking Hero must have cursed me. I can't say. Maravilha. E mais?
Então, a outra chama-se, é uma música do Bill Evans. Eu gosto muito do Bill Evans. Isto é uma música dele que se chama Re A Person I Knew. É de um álbum de 1971 e é uma música que eu também ouço muitas, muitas vezes quando estou a escrever.
Pois, porque ouve muita música enquanto escreve, não é?
É, ouço.
Vamos ouvir então Bill Evans, vamos a isto. Muito bem, e terceira música?
A terceira música é também uma canção que para mim é maravilhosa, que eu adoro, tem um poema lindíssimo, e é uma canção sobre o casamento, e por isso é que eu me lembrei também de trazer, porque íamos falar do Ferry, e é do Bill Callahan, chama-se Pigeons, e é uma canção em que o Bill Callahan diz que quando uma pessoa está casada, ela está casada com o mundo inteiro.
E é dessa opinião? É dessa opinião?
Eu não sei se sou dessa opinião, porque eu ainda não percebi o que esse verso quer dizer. Eu ando há muito tempo a ouvir esta canção a tentar perceber o que é que isso quer dizer. Eu não sei o que é que isso quer dizer, mas adoro a ideia e a canção é maravilhosa.
Então vamos ouvir Bill Callahan. Vamos a isto. I picked up the newlyweds and asked them where they wanted to go. They said we don't care, we don't know anywhere, just go. Maravilha, boas músicas. Já agora, acompanha as notícias que, do dia a dia. E alguma notícia recente que lhe tomou a atenção, que a inquietou?
Há tantas.
Por exemplo.
Sei lá, talvez esta da fusão nuclear, esta notícia da fusão nuclear agora.
Como possibilidade de outra fonte de energia, não é?
Sim, essa notícia é qualquer coisa de incrível.
É verdade, a ciência sempre é um passo à frente e a questão da energia, que é uma questão presente até com a inflação,
sim,
andamos todos
sim,
à procura.
Sim, mas isto tem sido, essa notícia foi assim uma espécie de coisa que apareceu no meio de mil imagens de cheias tremendas e isso tem sido assim a notícia na minha cabeça, porque
as cheias na capital a afundarem
a
Lisboa é perturbador,
sim,
não é?
Muito perturbador.
Distópico,
e
não
é? Pessoas que perdem. Não, e pessoas que perdem tudo nesta altura. E depois é sempre muito triste, porque as pessoas que perdem tudo são sempre pessoas que já tinham muito pouco. Sou sempre. Eu até estava a pensar que as pessoas com aquelas casas que estão à beira da estrada, que estão ao nível do chão, essas são sempre as casas mais baratas. Quem vive ao nível do chão. Eu estava a pensar que as pessoas estão na base da pirâmide, na base dos edifícios, na base de tudo, na base da sociedade. São essas as casas que são. É uma coisa horrível.
Quais são os seus fantasmas hoje?
Ah, essa é uma pergunta muito íntima.
Algum que possa partilhar ou perto disso?
Fantasmas. Não sei, eu hoje em dia. A minha maior e mais profunda preocupação é ter saúde. É a saúde. Não me faltar saúde. E não faltar saúde às pessoas que eu amo.
Percebo. Isso já é um excelente princípio.
Acho que é mesmo a coisa mais importante de todas. É porque acho que depois disso o resto
é ganho, como se costuma dizer. A vida tem sido boa para si?
A vida tem sido muito boa para mim. Tem sido muito boa para mim. Tem sido...
Surpreendente?
É surpreendente. Não, a vida não... Não acho que tenho muita sorte. Tenho muita sorte. Acho que sim.
Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribui interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção?
Ai, tantas.
Por exemplo, para além da escrita, claro.
Não, eu sou uma pessoa de pequenas coisas.
Sim.
Dizer, para mim, espera, sim.
Está no programa certo.
Eu sou uma pessoa das pequenas coisas. Coisas como, não sei, fazer uma sopa muito boa. Ou, não, são coisas domésticas. Ou sentir que... que a pessoa com quem vivo está feliz, não sei, ver que consegui fazer com que, por exemplo, uma planta que eu estou a tentar criar, não, desenvolve, ler um texto muito bonito de uma pessoa, de alguém que nem sei como é que nunca tinha lido, que me aparece de repente e que eu não me lembrava que não tinha lido e não, nunca tinha encontrado.
Vamos já agora aproveitar assim esse momento para ouvir uma leitura sua.
Então, este livro chama-se O Livro da Patrícia e é de um autor que se chama David Alexandre Guignot. E o David Alexandre Guignot é um fotógrafo, editor, aliás, ele é editor e mais do que fotógrafo. Este livro foi publicado este ano, para mim é o livro do ano.
É o livro do ano.
Extraordinário.
E eu sei que gosta muito de fotografia, não é?
É, gosto. E é o livro do meu ano. É uma espécie de elegia à Patrícia Almeida, que é uma fotógrafa que era companheira do David Alexandre Guignot e que morreu em 2017. Só para situar as pessoas.
Lamento essa perda, pelo menos valeu também pela sua memória este livro. Vamos ouvir este seu excerto.
Quando morres, um representante comercial pede para ver o teu corpo. Acompanhamo-lo ao quarto. Ele agarra na tua mão, toma o pulso, confirma. Pergunta a hora da morte. Respondemos aproximadamente. 11:30. Ele abre a janela e pede-nos para sair. Regressa pouco depois à sala de jantar. Abre a mala de couro preto sobre a mesa, retira uns formulários, dois ou três dossiês, prima o botão cromado de caneta, aponta sai e faz um clique ao retrair-se. Fala em voz baixa, articulada, lenta, cria empatia. O seu papel é fazer perguntas para vender melhor os seus serviços. É um consultor de comunicação. Estabelece a comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Que madeira para o caixão. Que revestimento interior. Que inscrição. Que flores. O representante comercial folheia com destreza os seus catálogos. Salta de um separador para o outro. Exibe as gamas. Propõe soluções. Percebemos que já fez estas perguntas e estes gestos centenas de vezes. A mala de couro preto aberta sobre a mesa, a voz sabiamente pausada, nem solene, nem impositiva. Para nós, é a primeira vez. Alguma vez terá estado no nosso lugar? Terá sido visitado por um colega? Terá enterrado a sua esposa? Ele prossegue. Qual a nota de falecimento? Que roupas para vestir o corpo? Qual o trajeto do carro fúnebre? Onde será o velório? Que tipo de urna? Sentimos-nos responsáveis pela tua memória e pela sua percepção imediata. A tua última imagem. Cada escolha é simbólica. Com que derradeiro toque queremos finalizar o retrato de uma vida?
Obrigado. Portanto, de todos os livros deste ano, esta é a sua sugestão.
Este foi o livro que eu mais gostei. Sim, é um livro de uma Isto não... Há livros que não são bem livros. São outras coisas. Isto não é bem um livro.
É o quê?
Isto é... Isto é... Uma pessoa... A Patrícia Almeida tinha um projeto, antes de morrer, ela era fotógrafa, tinha um projeto de investigação, de fazer uma história pessoal da fotografia, e o David agarra nesse projeto que ela tinha e desenvolve-o, ao mesmo tempo que descreve o que foi feito dele depois da morte dela. É muito mais do que um livro.
Deu-lhe continuidade de alguma maneira, não é? Deu-lhe este fogo,
sim,
esta
mas
vida.
De uma maneira, tão absolutamente intransigente e apaixonada, que é uma maravilha.
Então vamos desafiar as pessoas que o conheçam.
Sim, e é também, eu vou já agora digo a editora, chama-se Ghost Editions, é uma editora pequena, de muita qualidade, de fotolivros e livros.
É googlarem.
A googlar.
Obrigado por esta conversa, já, Emília. Gostei muito. À distância. Ah, ainda bem que queria mais. À distância, mas acho que nos aproximámos aqui bastante.
Tudo bem. Para mim foi um prazer, foi um grande gosto.
Para mim também, mesmo. Agora, a próxima, já, Emília, que seja presencial.
Exato.
Para que haja espaço para um abraço.
Claro que sim, haja saúde. Haja saúde.
Haja saúde e oportunidade, não é? Para nos encontrar.
Claro que sim, eu adorava.
Eu também.
Eu adorava.
Vamos combinar
muito
isso.
Obrigada por este convite.
Vamos combinar
muito
isso e desafio quem nos está a ouvir a lerem este novo romance da Jaimília Pereira de Almeida, O Ferri, que está aí, editado pela
Relógio d'Água.
Pela Relógio d'Água. É isso. Pode ser uma boa prenda de Natal, não é?
Pode.
Obrigado, Jaimília. E terminou assim este episódio com a escritora de Jaimília Pereira de Almeida. Espero que tenham gostado. E sim, deem um ar da vossa graça, enviem críticas, sugestões, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. É sempre bom ler-vos, ouvir-vos, saber o que se passa desse lado. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins. As fotografias são do Nuno Fox. Aproveito também para dizer que este podcast vai de férias. Ah, pois é. Durante uma breve pausa, serão então republicados alguns episódios especiais que eu gostaria muito, muito que ouvissem ou que regressassem a eles. Prometo que vai valer a pena. Até lá desejo boas festas e um estupendo ano 2023. Um brinde à amizade, ao amor e à beleza das pequenas coisas, claro. E não me canso de dizer, pratiquem a empatia. E boas conversas. Ah, e até para o ano!